Reunião da Igreja em Curitiba, 26 de setembro de 2015. Por Juvenal Santos de Moura. Assunto: servir com realidade ao Senhor. Mais informações em www.cristoemnos.com.br/contato.
Semana passada, eu entreguei uma mensagem aos irmãos sobre servir a Deus. Confesso que entreguei com um grande combate de aflição no meu espírito. E algumas coisas ficaram faltando falar. O primeiro ponto importantíssimo que eu deveria falar, eu não falei. Então, o Senhor me levou a aprofundar um pouco mais nessa questão e eu quero ser obediente ao Senhor e prosseguir com o assunto e alargar um pouco mais o assunto que já foi ministrado na semana passada. Por isso precisamos muito das orações dos irmãos, porque a oração é a maneira de nós cooperarmos com Deus. Se você quer ser um companheiro de Deus na obra, seja uma pessoa de oração. Comungue com Deus, comungue com o Espírito no combate da oração. Isto é de suma importância para a vida de um cristão e para cooperar na obra de Deus. Eu quero que os irmãos, eu vou falar daqueles assuntos um pouco mais adiante, mas agora eu quero que vocês abram a escritura em Marcos capítulo 13, e que se o Senhor me der graça, quero realmente passar para os irmãos uma carga nesse sentido, quanto a ser um servo do Senhor e também servir ao Deus vivo, verdadeiro, a quem nós temos realmente encontrado a salvação nele. Ele, do alto, teve misericórdia de nós e dispensou a sua misericórdia e fomos salvos. Salvos pela graça, pura graça de Deus. Nada mais. Nenhum de nós merece a salvação, nenhum mereceu. E ninguém no mundo vai merecer a salvação. Ainda que dê toda a sua fortuna e toda a sua vida em resgate, não poderá ser salvo. Nós somos salvos pela graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que se entregou na cruz do Calvário, e a redenção foi efetuada uma vez para sempre. Tudo está consumado, graças a Deus. O Senhor Jesus prometeu voltar segunda vez a este mundo, sem pecado, sem sacrifício na cruz, mas voltar como rei honrado e exaltado, glorificado, como ele é digno e merece por ter morrido por nós na cruz e satisfeito o coração de Deus plenamente. Ele é digno de toda honra e glória, ele é digno de que nós o chamemos de Senhor. E não somente isso, mas ele é digno de que nós rendamos toda a nossa vida a ele como Senhor. Menos que isto não é ser servo de Deus. 32 do capítulo 13 de Marcos. Mas daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos que estão no céu, nem o Filho, senão o Pai. Olhai, vigiai e orai, porque não sabeis quando chegará o tempo. É como se um homem partindo para fora da terra deixasse a sua casa e desse autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra e mandasse ao porteiro que vigiasse. Vigiai, pois, porque não sabeis quando virá o Senhor da casa, se à tarde, se à meia-noite, se ao cantar do galo ou se pela manhã, para que vindo de improviso não vos ache dormindo. E as coisas que vos digo, digo-as a todos, vigiai. Esta é uma palavra dirigida aos servos de Deus, aqueles que conheceram a Jesus Cristo. Esta palavra é dirigida a eles. E mais particularmente o Senhor Jesus falou face a face para os discípulos. O servo sabe que o seu Senhor partiu para fora da terra e deu autoridade no seu nome para os seus servos, para que todos nós servíssemos ao Senhor com a autoridade divina, com a autoridade do nome do Senhor Jesus. E nós, como diz aqui, recebemos cada um uma responsabilidade em sua obra. E ele disse que deu autoridade aos seus servos e a cada um a sua obra. Deus deu uma responsabilidade para cada um, a sua obra. Se você nem ao menos ora pela obra de Deus, você não está cumprindo nada na casa de Deus. Nenhuma obra você está realizando. Existe o servo diligente e existe o servo preguiçoso. E é o que mais tem no meio do povo de Deus, é preguiça espiritual, é preguiça mesmo, preguiça corporal. Nós ficamos olhando as irmãs mais velhas e casadas, sempre estão servindo, e aqueles que têm mais vigor sempre estão em tranquilidade. Há uma grande necessidade de sabermos ser servos de Deus. Temos que estar apercebido da obra que o Senhor mandou nós fazermos. Para ter percepção da obra de Deus, há uma grande necessidade de ter um coração cheio de amor. Senão nós não percebemos. Assim como um pai que quer criar seus filhos no temor de Deus, ele tem que estar cheio de zelo e percepção em relação aos seus filhos. A todo momento ele tem que estar supervisionando seus filhos, assistindo, conversando, ministrando, orando. Ele tem que ver toda a postura do seu filho. Tem que ter percepção. Se ele ama a Deus, ele vai ter percepção. Se ele tem zelo por sua família, ele tem amor por sua família, vai ter percepção e zelo e cuidado. Isto é um servo diligente perante Deus. Mas o Senhor diz assim: você não sabe se o Senhor da casa vai voltar à tarde, à meia-noite, ao cantar do galo ou pela manhã. Mas o Senhor diz uma coisa: para que vindo de improviso não vos ache dormindo. Dormir significa ficar sem percepção. Não está percebendo. Não percebe ao redor nada. Não tem percepção espiritual. Não tem sensibilidade espiritual. Precisa realmente acordar. Ressuscitar. Paulo fala uma palavra bem séria, profetizando para os crentes de Éfeso: desperta tu que dormes, levanta-te dentre os mortos. Quer dizer, um servo morto é um que está dormindo, não percebe nada. Nós precisamos ser espirituais. Alguém que critica, alguém que murmura, alguém que maldiz, está longe de perceber a vontade de Deus. Porque ele não tem fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Se o povo de Israel caíram todos no deserto, exceto três que tiveram realmente o favor de Deus, Josué, Caleb e Moisés, porque Moisés pecou por tentação, porque foi irritado pelo povo. Mas o Senhor reservou para ele, o Senhor usou de benevolência e reservou para ele um lugar na glória de Deus. Moisés diz que nunca se levantou um servo tal quanto Moisés. Não se levantou igual. Em todos os sinais que ele fez, não se levantou ninguém igual. Graças a Deus, ele recebeu o título de servo do Senhor. Porque este homem trabalhou muito mais do que qualquer um de nós. Trabalhou no Senhor, no poder de Deus. Ele serviu o Senhor, existe um testemunho dele em Hebreus capítulo 2, que ele serviu fielmente ao Senhor em sua casa. Alguém mais fiel que Moisés só foi Jesus Cristo, que foi fiel na sua própria casa, a qual casa somos nós. O servo tem que estar vivendo fielmente para o seu Senhor. Apocalipse capítulo 1 fala um pouco para quem é dirigido o livro do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, versículo 1, a qual Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que brevemente devem acontecer. E pelo seu anjo as enviou e as notificou a João, seu servo. João é o único apóstolo que não se titula em suas cartas dizendo que é apóstolo. Quando ele escreve as suas cartas, diz o ancião. E na sua primeira carta, também não se titula como apóstolo. Mas aqui, Deus o titula como o servo João, seu servo. João conheceu tanto o Senhor Jesus Cristo, conheceu tanta humildade do Senhor Jesus Cristo, que ele não teve coragem nem ousadia para se titular como qualquer pessoa ou apóstolo. Talvez ele, pela grandeza da revelação de Jesus Cristo, ele tenha se sentido indigno de tomar o nome de apóstolo. Logo mais adiante ele vai dizer que ele é apenas companheiro na aflição e no reino, verso 9. Eu, João, que também sou vosso irmão, somos irmão. É suficiente sermos irmãos. Não vá dizer que é suficiente você chegar a alcançar um cargo de presbítero ou um encargo de pastor, apóstolo, né? Primeiramente, somos irmãos e companheiro na aflição e no reino e na paciência de Jesus Cristo. Companheiro na aflição, quem dos irmãos que não sofre aflição? Quem anda sossegado? Só se você está no mundo, aí você anda meio tranquilo. Mas quem está servindo o Senhor, diz a Bíblia, aqueles que servem o Senhor piamente, querem viver piamente, padecerão perseguições. Se você vive muito sossegado, olha, faça uma interrogação. Você não está muito perto do Senhor, não. Você está meio longe. Quem que serve o Senhor de coração sincero, e se renda ao Senhor, que não sofra aflição. Só que João passa para o seguinte estágio ali: no reino, quem sofre por servir ao Senhor, certamente está no reino. Paulo fala: se sofrermos com Ele reinaremos. E se o negarmos, Ele nos negará. Por quê? Para permanecer no reino, não pode negar o Senhor. Se negar o Senhor, significa que você jogou longe a tua cruz. Você não tomou a cruz e não seguiu o Senhor. E na paciência de Jesus Cristo. Você tem experimentado a paciência de Jesus Cristo? Como você tem vivido entre os irmãos? Tem sido revelado a paciência de Cristo em você? Para viver com os irmãos? Para passar nas provas? As provas farão que a nossa fé se robusteça. Para isso são as provas. Para que alcancemos uma maior revelação de Jesus Cristo, mediante uma fé robusta, uma fé viva. Por isso, é muito bom as provações. Tende grande gozo, diz Tiago, quando passardes por várias provações. Glória a Deus, porque a prova da vossa fé, muito mais preciosa do que ouro que perece, né, se acha em louvor e glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Tem um fim, é a revelação de Jesus Cristo, as provas. Graças a Deus pelas provas. A prova da fé. E na prova da fé, sempre Jesus vai trazer uma palavra de paciência para nós. Aquela palavra vai vir direto ao nosso coração. É uma palavra rema de Jesus, porque é uma experiência que você está passando. E aquela palavra vai vir ao teu coração e vai trazer consolação e força para você ter provisão e avançar. Graças a Deus, João passou pelo tacho de óleo fervendo e permaneceu servindo o Senhor. Muitas vezes temos muitas fraquezas espirituais. Às vezes temos alguma decepção com o irmão, nós já queremos fugir e ir para outro lugar. Não temos uma fé firme na vontade de Deus. Se saímos daqui porque criticamos aqui, vamos para outro lugar, vamos criticar o outro lugar. Porque nós não fomos sarados dentro do nosso coração. Nós não temos uma fé viva, não estamos enxergando o Senhor. Se eu não vejo o Senhor em lugar nenhum, não vou ver em outro lugar. Porque, irmãos, Deus mostra as coisas para os seus servos. Verso 1 do Apocalipse. Essas coisas foram para mostrar aos servos. Deus tem uma particularidade a mostrar. O livro do Apocalipse, ele tem uma correlação com o livro do Êxodo. O êxodo do povo estava saindo do Egito. Amém? Deus foi lá e tirou eles do Egito. Graças a Deus, em breve nós vamos sair do mundo. Através do arrebatamento. Ele tem também uma correlação com o livro de Gênesis. Lá tinha um jardim, mas aqui tem uma cidade celestial. E aí nós vemos para onde o Senhor nos arrebatou. Graças a Deus. para uma obra que ele fez através de Jesus Cristo, e que está lá no final do livro do Apocalipse, consumada esta obra, perfeita. Foi uma obra com sacrifício, com sofrimento. Jesus deu sua vida na cruz. Por que que nós não somos servos fiéis ao Senhor? Por que somos tão preguiçosos? Talvez precisamos sentar perto de um formigueiro e ficar observando as formigas por tanto tempo, para que sejamos mais diligentes. E aprendemos com as formigas, já que não aprendemos com Deus. Olha, o Apocalipse, o que que Deus quer mostrar para os seus servos? O verso 5, 6 e 7. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama. Esta é uma revelação maravilhosa para um servo de Deus. Cada vez que estamos em aflição, cada vez que estamos passando por uma tribulação, por uma situação difícil, o Espírito Santo vai dizer: Jesus te ama. Aquele que nos ama. Cada vez que somos tentados ao pecado, cada vez que estamos acusados pelo diabo, dizendo que somos pecadores e cometemos muitos pecados, certamente não podemos nos defender dizendo ao diabo que somos santos, mas podemos dizer: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados. Aleluia! Essa é a grande resposta para o diabo, acusador dos nossos irmãos. E não só isso, o Senhor nos colocou por cima dos pecados. Como Ele fez isso? Nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. Agora nós temos que elogiá-lo, e a Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Isto é o que o Senhor segreda para os servos. Algo maravilhoso, algo seguro e eterno, que você pode lançar mão e se assegurar, e ficar firme na fé, dando glória a Deus. Outra coisa que Jesus revela aos seus servos. Verso 7. Eis que vem com as nuvens, e todo olho verá, até os mesmos que o traspassaram, e todas as tribos da terra se lamentarão sobre ele. Sim. Amém. Aleluia. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim, diz o Senhor, que és, que era e que há de vir, o Todo-Poderoso. Olha a relação que temos aqui com o Êxodo. Quando Moisés foi falar com Deus: quem vai tirar o povo do Egito? Ele diz: diga, eu sou o que sou, me enviou a vós. Quem vai nos tirar desse mundo? O mesmo, eu sou o que sou. Aquele que diz aqui, que era, que é, que há de vir. O Todo-Poderoso, nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos, vamos glorificar o Senhor. Bendito seja o nome do Senhor. Esta revelação é para nós guardarmos em nosso coração. Bem-aventurado aquele que lê, ouvir, guardar estas palavras no seu coração e ter esperança, e não duvidar por incredulidade, mas ter fé firme, não se misturar com o mundo e ficar firme esperando a promessa de Deus. Servindo a Deus como fiel servo. capítulo 10 de Marcos, o Senhor Jesus fala para que fim veio ao mundo. Verso 42 do capítulo 10 até o 45. Mas Jesus, chamando-os a si, disse-lhes: sabeis que os que julgam ser príncipes das gentes, delas se assenhoreiam, e os seus grandes usam de autoridade sobre elas. Mas entre vós não será assim. Antes, qualquer que entre vós quiser ser grande, será vosso serviçal. E qualquer que dentre vós quiser ser o primeiro, será, no original diz, será escravo de todos. Porque o Filho do Homem também não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Ele veio para servir e dar sua vida. O servo do Senhor, ele só tem um destino: servir e dar sua vida. É para isso que ele foi chamado. E ele tem que ter um ouvido muito atento. Uma das coisas importantíssimas na vida de um servo é o coração dele e aos seus ouvidos. Aquele servo que amava o seu Senhor teve que passar seus ouvidos pela cruz. Ele foi no postigo da porta lá e furou as suas orelhas, consagrando seus ouvidos ao seu Senhor. Ele não poderia ouvir mais nada. Ele tinha que só ouvir o seu Senhor. Não tinha que ouvir a sua senhora, não tinha que ouvir o cachorro, não tinha que ouvir nada. Tinha que ouvir o seu Senhor. Ele não pode ouvir nenhuma voz. Ele tem que ouvir a voz do Senhor. Se nós olharmos no Apocalipse, você vai ver que isto está também em relação com o Êxodo 21, quando nas 7 cartas o Senhor fala: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Um ouvido consagrado ao Senhor. Nós ouvimos tanta bobagem, nós ouvimos tanta murmuração e ainda concordamos. Josué e Caleb passaram pela fé como servos fiéis ao Senhor e alcançaram o testemunho do Senhor e alcançaram o desfrute da terra prometida, porque eles passaram por todos aqueles 5 pecados que estão mencionados em 1 Coríntios capítulo 10. E um deles é a murmuração. Eles passaram naquela prova e alcançaram a bênção de desfrutar da terra prometida. E Josué alcançou a bênção de receber o encargo de governar o povo de Deus na terra prometida. Olha, irmãos, Jesus fala nas suas cartas, eu espero que cada um de vocês leia os evangelhos, mas nos evangelhos está escrito: o mau e negligente servo vai chorar e ranger os dentes quando o Senhor voltar. Temos que ser servos rendidos ao Senhor, que amem o Senhor, que ouçam a sua voz, que deem valor à sua voz. É muito importante. O Senhor, quando tirou o povo do Egito, como falamos, o objetivo de Deus era tirá-los da escravidão do Egito, que representa o mundo, e o faraó, que representa o governo de Satanás sobre esse mundo, quis tirá-los de lá, mas não para que eles tivesse uma vida solta, desconectada de Deus, ou desconectada uns dos outros. Deus fala, Deus chama Israel no livro do Êxodo de meu filho, e também chama de meu povo. Deixa ir o meu povo para que me sirva. E mediante a proximidade da volta do Senhor, nós precisamos, irmãos, reformular a nossa posição de servo, reformular o nosso serviço na casa de Deus. Nós precisamos revisar isto, se estamos sendo fiéis ou não. Precisamos nos apresentar diante de Deus e saber o que estamos fazendo com a nossa boca, com as nossas mãos, com tudo o que nós temos. Sabe que a primeira coisa que Deus faz para que sirvamos a Deus é necessário ser lavado pelo sangue de Jesus. Por isso o Senhor mandou sacrificar o cordeiro pascal na terra do Egito. Eles não poderiam servir o Senhor sem terem a redenção. Ninguém pode servir o Senhor se não tiver crido no sacrifício de Jesus na cruz. Este evangelho, ide por todo mundo, pregar o evangelho a toda criatura. Aquele que crer e for batizado será salvo. Mas quem não crer está condenado. É necessário crer no evangelho, abraçar o evangelho. A nossa fé, Deus não nos dá fé para mudar o mundo. Deus dá fé para nós andarmos com Ele. E por isso Ele tirou o povo de Israel do Egito, para andar com Ele. Deus nos tira do Egito para andar com Ele. Então vamos lá, do Êxodo. A primeira realidade espiritual, eu já falei, que é realmente o sangue do Cordeiro, que os livrou da morte no Egito. A segunda, que é uma das que eu deixei de falar para os irmãos na semana passada, é Êxodo 8:1, diz assim: depois disse o Senhor a Moisés, entra a Faraó e diz-lhes, assim diz o Senhor, deixa ir o meu povo para que me sirva. A intenção de Deus, primeiro, era que o povo o servisse neste mundo. Servindo aqui, reinariam num tempo vindouro. Se você serve aqui, você vai reinar com ele. Porque você é um rei em treinamento. Você é um rei em treinamento. Se você passar no treinamento, você vai reinar com Cristo. Por que que Davi, antes de assumir o trono, passou por muitas perseguições, muitas tentações, muitas situações difíceis, de tendo que dormir em cavernas e covas, fugir daqui para lá, de lá para cá. Mas ele era um rei ungido. Mas ele, nesse momento, não podia pensar no trono. Ele tinha que manter sua comunhão com Deus e passar em todas as provas, para depois sentar-se no trono. Então ele ficou dos 17 anos até os 30 anos sendo provado. Então é da mesma forma, assim conosco. O Senhor está nos provando hoje. Se somos servos, verdadeiramente, ou se queremos ser senhores. Se nós realmente consideramos os outros superiores, nós não vamos reclamar se tiver alguém em cima de nós. Não é mesmo? Não vamos reclamar, porque eu estou considerando o meu irmão superior a mim. Então não tem nada a reclamar. Nós não estamos buscando ser alguém proeminente. Nós estamos buscando servir o Senhor, na vontade do Senhor, como servos. Não foi isso que o Filho do Homem veio fazer? Então vamos em frente. No verso 25, vem a primeira proposta do faraó, que representa o diabo, de como o povo de Deus deve servir ao Senhor. Ele diz: então chamou o faraó Moisés e Arão e disse: ide e sacrificai ao Senhor, vosso Deus, nesta terra, no Egito. Vai, sirva ao Senhor aqui mesmo. Sirva nesta terra, em parceria com os nossos deuses aqui. Mais um Deus não vai fazer diferença. Nós, o faraó, por exemplo, acrescentou lá 10, 20 deuses. Ah, mais um, não faz mal. É mais um. É como no catolicismo, me perdoem. Se algum católico está escutando, mas vai ter que ouvir. Recorrem a tantos santos, recorrem a Maria, e Jesus é mais um só. Jesus é único, Senhor absoluto. Ninguém se iguala, ninguém é comparável ao Senhor. Ele é único. Nenhum apóstolo, nenhum profeta, por maior que seja, nenhum Moisés, que fez tão grandes sinais, se coloca ombro a ombro com Jesus Cristo, nosso Senhor. Sacrificar a Deus no Egito, no mundo, isso significa, o diabo sempre está por trás, puxando a sardinha para sua lata. Ele sempre está por trás. Não pense que não há nada por trás desse mundo aí. Existe um poder das trevas por trás dele. Então, irmãos, o princípio aí é servir a Deus sem separação. Servir no mundo. A gente encontra muito crente desviado lá e fala: não, mas eu creio em Jesus. Eu oro a Ele todo dia. E está lá no mundão, sozinho. Mas está, eu estou servindo a Jesus. Está enganado pelo diabo. Veja como eu prosperei. Se Deus não tivesse comigo, eu não tinha prosperado. Claro. No mundo é que se prospera, não é na igreja. Não tem evangelho da prosperidade na igreja. Tem o evangelho da provisão de Deus. Ele cuida de você. Ele pode até te dar abundância. E certamente alguns aqui têm provado da abundância. Mas têm pensado em repartir com os outros. Aí que eu quero ver. Sabe por que que o diabo quer que sirva no mundo? Porque nunca será construído um testemunho no mundo. Porque tudo está no mesmo patamar. Tudo está igual. Nós nunca vamos servir a Deus numa instituição deste mundo. Porque a igreja é completamente distinta de todos os sistemas deste mundo. Amém? Meus irmãos, se tem visão, sabem o que eu estou falando? Este é o propósito, servir sem testemunho de separação do mundo. Mas nós servimos no nome do Senhor, e não sobre a bandeira de um nome qualquer deste mundo. Amém? É isso a fé de vocês? Graças a Deus. Não satisfaz a Deus qualquer maneira, qualquer sistema, nem o sistema judaico agradou a Deus, nem o sistema legal agradou a Deus. Aliás, nem sacrifícios e oferta agradaram ao Senhor no antigo pacto. Mas Jesus, com seu corpo oferecido na cruz, trouxe prazer a Deus. Ele sempre dizia: eis é meu filho amado, em quem eu tenho grande prazer. Nós só servimos em Cristo Jesus. Glória ao Senhor. Nós não vamos servir no mundo, porque o mundo é nível dos ídolos, e ídolo é muito baixo. Ídolo é uma coisa muito baixa. É uma escala do diabo de baixeza. Os ídolos. E é nojento. Onde há ídolos, há corrupção, há prostituição, há toda sorte de males contra Deus. Muitos santos foram mortos, decapitados por sistema religioso. O sangue deles foi derramado. Mas Jesus os recebeu na glória. O primeiro foi Estevão, foi recebido na glória. O segundo, Tiago, foi morto à espada. Mas o Senhor realmente tem reservado para eles um prêmio, a coroa da justiça. A coroa da vida, porque foi a vida que eles perderam. Quem perde sua vida por amor de Jesus, receberá a coroa da vida. Irmãos, o lugar do nosso culto é Cristo, Ele é o nosso tabernáculo, é o tabernáculo de Deus. Devemos servir com a nossa fé nele. Irmãos, o nome de Jesus não está associado com nada no mundo. Nada. Não há como levantar o testemunho do nome do Senhor associado a qualquer coisa do mundo ou a qualquer instituição do mundo. Não dá para levantar o testemunho no nome do Senhor. O testemunho do Senhor só pode ser levantado no nome do Senhor. Se perguntarem em nome de quem vocês reúnem, nós reunimos só no nome do Senhor. Onde estiver dois ou três reunidos em meu nome, eu estou aí no meio deles. É nesse nome que nós reunimos. Então, irmãos, a igreja é distinta de qualquer sistema para servir o Senhor. E aliás, comunhão com o mundo, amor pelo mundo, associação com o mundo é adultério contra Deus. Tiago, capítulo 4, nos diz isso. É adultério. Bom, essa foi a primeira proposta do diabo quando, para liberar o povo, só para ir sacrificar, mas dentro do Egito, debaixo do poder de Satanás. E ele disse, Moisés disse, não, nós vamos servir da maneira que Deus quer. Não da maneira que o faraó quer. A outra questão, a outra proposta, está aí no versículo 28. Capítulo 8, verso 28. Verso 28 diz: servir a Deus sem distância do Egito, perto, debaixo do olho do diabo. Ele diz: então disse Faraó, deixar-vos-ei ir para que sacrifiqueis ao Senhor vosso Deus no deserto. Somente que indo, não vades longe. Orai também por mim. Sirva ao Senhor mais perto do mundo. Sirva ao Senhor, mas aproveite os rudimentos do mundo. Tenha o coração nos sistemas do mundo. Viva ansioso pelas grifes deste mundo. Você está servindo a Deus, mas está perto dos costumes do mundo, da maneira que o mundo se conduz, da maneira que o mundo namora, fornica. É assim que o diabo quer. Não vá muito longe. Se te encontrar numa lanchonete bebendo, diga que você não é radical, você está ainda no mundo. Sirva ao Senhor, mas não vá longe. Fique perto. Adote alguma coisa boa para a tua carne, para a tua alma. Quem sabe o sistema de educar os filhos, segundo o mundo, ainda serve. Busca lá um livro maravilhoso para ensinar teu filho. Não vá longe. Fique pertinho aí. Tem coisas boas aí para ensinar. Professores bons, com psicologia boa para ensinar teu filho. Faça isso. Faça como Ló, que não foi longe de Sodoma, ficou pertinho, na reta da campina, e entrou dentro de Sodoma. Viva segundo a moda desse mundo, não tem nada demais. Você é um servo de Deus, mesmo assim. O que tem essa ansiedade de ficar se mudando toda hora de roupa? Se Jesus falou, não se preocupeis com que haveis de vestir, que haveis de comer. Ah, mas Jesus falou isso porque também, né? Ele não precisava, lá no seu tempo, não precisava tanta roupa. Mas você precisa. Irmãos, é o que o diabo diz, não vá longe. Mantenha uma curta distância. Irmão, disse o McIntosh, ficar, se tiver disposto a ir longe com, se não estiver disposto a ir longe com Deus, é melhor não sair. Sabe por quê? Porque você não está livre. E você vai dar um falso testemunho. Um falso testemunho. Saiu do Egito, mas ainda pode ser visto rodeando o mundo. Volta e meia encontrado na roda dos escarnecedores. Não vai longe. Às vezes guarda aquilo no coração, como o povo de Israel chegou no meio do deserto. Estevão disse que no coração eles voltaram ao mundo. O coração deles estava bem perto do mundo. Não estava em Canaã o coração, estava no mundo. Quando um coração está no mundo, pode perceber, está ansioso para casar, está ansioso pela roupa, né? Principalmente a juventude não consegue usar uma roupa que já passou a época de lançamento. Irmãos, você está perdendo. Gênesis 13, 7 a 13. A história de Ló. Olha o que acontece. E houve contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. E os cananeus e os ferezeus habitavam então na terra. Disse Abraão a Ló, ora, não haja contenda entre mim e ti, e entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita. E se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada antes de o Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra, e era como o jardim do Senhor e como a terra do Egito. Os irmãos estão vendo? Uma comparação com a terra do Egito. E quando o Senhor entra em Zoar, então Ló escolheu para si toda a campina do Jordão e partiu Ló para o Oriente, e apartaram-se um do outro. Habitou Abraão na terra de Canaã, que é a terra de Deus. Os filhos de Israel não seguiram a fé de Abraão. Ele foi peregrino em direção à terra de Canaã. Ele peregrinou na terra, ainda que não a possuiu. E Ló habitou nas cidades da campina e armou as suas tendas até Sodoma. Como era Sodoma? Verso 13. Ele armou suas tendas até Sodoma. Ele foi armando. A verdade aqui é como quem paulatinamente vai se chegando mais perto. Arma uma tenda aqui, amanhã outra mais para frente, depois mais para frente, depois arma dentro de Sodoma mesmo. E com o que, que ele se deparou? Diz a senhora, eram maus os varões de Sodoma e grandes pecadores contra o Senhor. Essa distância é muito perigosa, irmão. É necessário manter Cristo entre nós e o mundo. O Senhor tem que estar entre nós. Amém? Agora, o capítulo 10, verso 8 a 11 de Êxodo. Então Moisés e Arão foram levados outra vez a Faraó e ele disse-lhes: Ide servir ao Senhor vosso Deus, quais são os que hão de ir? E Moisés disse: Havemos de ir com nossos meninos, com nossos velhos, com os nossos filhos, com as nossas filhas, e com nossas ovelhas, e com nossos bois, havemos de ir, porque festa do Senhor temos. Então ele lhe disse: Seja o Senhor assim convosco, como eu vos deixarei ir a vós, e a vossos filhos, olhai que há mal diante da vossa face. Não será assim. Andai agora, vós, varões, e servi ao Senhor, pois isso é o que pediste, e os lançaram da face de Faraó. A terceira proposta aí é que sirva ao Senhor somente os homens. As mulheres fiquem no mundo, os filhos fiquem no mundo, contanto que o homem está servindo a Deus. Proposta do diabo. Se um pai de família aceita essa proposta e não se incomoda com a sua família, ele está ouvindo a Satanás. Ele tem que se preocupar em servir a Deus com toda a sua casa, com toda a sua família. Tem que se preocupar com os velhos da família. Se teu pai não está servindo a Deus, se preocupe com isto. Se tua mãe mais velha não está servindo o Senhor, se preocupe com isto. Busque a face de Deus. Clame ao Senhor. Proponha que teu pai sirva o Senhor, que tua mãe sirva o Senhor. Traga teus filhos, que você tem autoridade sobre eles, traga para servir o Senhor. Deus não chamou só homens para servir. Segundo Moisés fala, nossos meninos, nossos velhos, filhos, filhas, quer dizer, já um pouco maior, e com as nossas ovelhas e com os nossos bois, havemos de ir servir o Senhor. Todos. Às vezes a filha cresce, já fica grande, o filho fica grande, o pai já abandona o zelo, deixa ele fazer o que quiser. Não, ele está na tua casa, debaixo da tua autoridade, debaixo da tua responsabilidade. Então você tem responsabilidade sobre esse varão, essa varoa, que já estão atingindo a juventude. Servi o Senhor com eles. Fique atento. Não é só os homens. Ó, servir sem a família é propósito do diabo, isso aí. Servir com a família, propósito de Deus. Amém? Esse é o propósito de Deus. Olha, servir sem a família, né? Isso aí é o inimigo tirando a visão do que interessa para Deus, que é a família. Veja Malaquias capítulo 4, versos 5 e 6. O último livro aí do Antigo Testamento. Malaquias 4, 5 e 6. A preocupação de Deus. Eis que eu vos envio o profeta Elias, antes que venha o dia grande e terrível do Senhor. E converterá o coração dos pais aos filhos, e o coração dos filhos aos seus pais, para que eu não venha e fira a terra com maldição. A família convertida ao Senhor. Irmãos, não vamos perder o caráter de família. Servir a Deus sem o caráter de família e do corpo como uma unidade. Se nós não servirmos assim, nós temos que ter o caráter de família e o caráter da unidade como corpo. Porque a igreja expressa uma unidade e uma família. A igreja é uma família unida a Cristo. O diabo quer fazer um jugo desigual na família. Parte servindo o Senhor e parte não servindo o Senhor. E Moisés responde: não, nós serviremos com todos e com tudo. Não só com todos, mas com tudo. Com tudo que temos, nossas vacas, enfim, tudo. Nossa fonte de renda, nossa fonte de lucro, tudo. Senão não somos servos do Senhor. É mentira, é papo furado, é testemunho falso. Falso testemunho. A última proposta do diabo vai falar sobre isso. Vamos adiante, no capítulo 10, verso 24 a 26. Os irmãos viram que o Senhor acrescentou um pouco mais em relação à semana passada. Porque o Senhor está interessado em realmente ensinar vocês, ensinar a nós como servir o Senhor. Será besteira a gente não falar a verdade para vocês? Que adianta? No dia do Senhor, quem vai ficar de fora? São aqueles que não deram importância à palavra de Deus. 10, 24 a 26. Então o Faraó chamou a Moisés e disse: ide servir ao Senhor, somente fiquem vossas ovelhas, vossas vacas, vão também convosco as vossas crianças. Sempre o diabo quer ficar com um pouquinho nosso lá, para investir no reino dele. Ó, pode ir as crianças, pode ir agora as mulheres, os homens, os meninos, os velhos, mas deixe as tuas posses aqui, deixe o seu gado, deixe suas vacas, deixe suas ovelhas, que eu vou investir no meu reino. Eu vou aumentar o meu reino. Essa é a proposta de Satanás. Então, vamos continuar aqui. Moisés, porém, disse: tu também darás em nossas mãos sacrifícios e holocaustos que ofereçamos ao Senhor nosso Deus? Ó, servir ao Senhor sem sacrifício não tem como. Não existe. A viúva pobre honrou grandemente o Senhor, porque sacrificou suas duas moedas. Não tem como servir sem sacrifício. Servir a Deus é um sacrifício de amor. Não tem como servir ao Senhor sem amor. Não dá. Não tem como servir o Senhor apegado a bens materiais. Não tem como. Não tem como ser servo. Jesus mesmo falou: não podeis servir a dois senhores. Não podeis servir a Deus e a mamon. Não tem como servir os dois. Tudo tem que estar debaixo de um só Senhor. Quem? Jesus Cristo. Bom, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Sacrifício. Então Moisés diz, verso 26: e também o nosso gado há de ir conosco. Nenhuma unha ficará, porque daquele havemos de tomar para servir ao Senhor nosso Deus, porque não sabemos com que havemos de servir ao Senhor até que cheguemos lá. Irmãos, e tem algo mais. Isso é o gado que servia para sacrifício. Amém? Agora, quando o povo de Israel saiu do Egito, aqui no capítulo 12, o verso 34, 35 e 36. Bom, estou fazendo como Paulo, me esforçando muito mais para que o coração dos irmãos realmente se preparem para a volta do nosso Senhor. E o povo tomou sua massa antes que levedasse, e as suas amassadeiras atadas em suas vestes sobre seus ombros. Isso para sair do Egito. Certo? Verso 35, aí diz: fizeram, pois, os filhos de Israel conforme a palavra de Moisés, e pediram aos egípcios vasos de prata, vasos de ouro e vestes. E o verso 36: e o Senhor deu graça ao povo em os olhos dos egípcios, e estes emprestavam-lhes, e eles despojavam os egípcios. Sabe o que significa a nossa entrega daquilo que Deus nos deu, a nossa entrega para a obra de Deus? Sabe o que significa isto? Significa um testemunho da vitória do Senhor Jesus Cristo. Porque Deus falou para eles tomarem ouro, prata, vasos de ouro, vasos de prata e vestes, porque significava um despojo da vitória do Senhor. E para que o Senhor mandou tomar isto? Você vai ver em Êxodo 25. Então falou o Senhor a Moisés, dizendo: fala aos filhos de Israel que me tragam uma oferta alçada de todo homem cujo coração se mover voluntariamente, dele tomareis a minha oferta alçada. E esta é a oferta alçada que tomareis deles: ouro, prata e cobre. Foi o que o Senhor pediu para que eles pedissem aos egípcios, para despojar o Egito, para consagrar ao Senhor, significando que aquilo que nós recebemos neste mundo tem que ir para o altar de Deus. Bom, pense o que você quiser, porém, esta é a verdade divina. Para que o Senhor fez isso? Porque o Senhor tinha intenção. Continuemos. Para que o Senhor pediu? Verso... Vamos continuar a leitura. pano azul, púrpura, carmesim, linho fino, pelos de cabra, peles de carneiros, tintas de vermelho, peles de texugos, de madeira de cetim, azeite para a luz, especiarias para o óleo da unção, especiarias para o incenso, pedras sardônicas e pedras de engaste, para o éfode, para o peitoral, e me farão... O quê? Objetivo? Um santuário. E habitarei no meio deles. Conforme tudo que eu mostrar para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo fareis. É para obra de edificação. Nós temos que ter nosso coração voltado para a edificação da igreja, para a salvação dos pecadores. Temos que estar voltados em ter uma casa reedificada para a glória de Deus. E não ter o nosso coração para ficarmos edificando casa só para nós. O Senhor cuida de nós se nós cuidarmos da casa dele. Deus não é homem para que minta. Ele é verdadeiro. Então, sirvam o Senhor com todos, menos com tudo. Essa é a proposta do inimigo nessa situação. Irmãos, sabe o que significa isso? Servir ao Senhor sem a representação de Cristo. Porque Ele representa o sacrifício. Então, se nós guardamos nossas posses para não servir o Senhor, nós servimos sem a representação do sacrifício de Cristo. Porque como Cristo se apresentou? Efésios 5, verso 1 e 2. Sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados. Efésios 5, 1. E andai em amor como também Cristo vos amou, e se entregou a si mesmo por nós, em oferta e sacrifício a Deus, em cheiro suave. Oferta e sacrifício a Deus. Porque a nossa oferta, irmão, vai representar Cristo em nós. Quando ofertamos, aquela oferta nos representa perante Deus. Não é o que está indo... Não é o material que está indo, aquele material é representativo. Então, servir ao Senhor sem sacrifício e sem oferta, esta é uma proposta do diabo. Culto sem a representação do amor por Cristo, é um culto que não expressa o amor por Cristo. O amor de Cristo não se manifestará em testemunho. Pensava eu que essas coisas eram tão simples. Mas quando o Espírito Santo começou a me falar, vi que não é tão simples assim. Nosso servir a Deus deve expressar o que Cristo fez na cruz. Você morreu para si mesmo? Pode expressar isso em tua oferta? Em tua contribuição? Ou você continua com teu egoísmo, teu ego ainda está vivo... Você está inteiro e você precisa de muito dinheiro para viver para si mesmo? Ou você ama muito o Senhor? Quem sabe, você precisa bastante dinheiro mesmo, porque a moda muda cada semana. Os aparelhos eletrônicos avançam rapidamente, então tem que trocar. Cada mês, um modelo novo. Bom... Como vamos servir o Senhor? Consagrado de verdade? Entregue de verdade nosso coração? Então, ó, servir a Deus sem meios é um culto mentiroso. É desonrar o Senhor, conforme Provérbios 3:9. Honra o Senhor com tua fazenda, né? E com as primícias de toda a tua renda. honra o Senhor. Se nós temos um culto parcial, nós não somos verdadeiros no nosso culto a Deus. Por isso, Romanos 12 diz: apresente primeiramente teu corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Não se conforme com este mundo, transforme-se pela renovação do vosso entendimento, para que possais compreender o quê? A boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Entender a vontade de Deus e fazer a vontade de Deus. Aí você, isto vai ser teu culto racional. Assim você vai servir o Senhor. Porque primeiro, se você não entrega você mesmo, você entregará as outras coisas? Não entregará? Entregue você primeiro. Então, se você se entregar, você vai entregar os meios que são necessários para servir o Senhor, para socorrer um irmão, para ajudar. Se eu estou com meu coração cheio de amor, certamente eu vou saber que há alguém necessitado, que a obra está precisando. Olha só, se você não tem realmente apresentado ao Senhor aquilo que Ele mesmo te deu, sabe o que você está dizendo para Deus? É o mesmo que dizer que Deus que te salvou não te deu nada. E que o que Ele te deu é insuficiente. Ou que a última coisa é que você é um ladrão mesmo. Ou Deus não te deu nada, é o testemunho teu. Ou Deus te deu insuficiente, que também é um falso testemunho. Ou se Ele te deu tudo, então você é um ladrão, por não dar nada. Essa palavra é bem forte, né? Mas tem que trazer temor no nosso coração. Tem que trazer temor, nós temos que servir o Senhor com realidade. É isso que Satanás quer que você faça. Ou que dê um falso testemunho de Deus, ou que você dê um testemunho maravilhoso de Deus, mas seja ladrão. Em nada você representará a Cristo no altar de Deus. Irmãos, essas coisas representam a nossa entrega ao Senhor. Porque se alguém tiver necessidade e contribuiu, e ele precisa, então ele poderá, quem sabe, receber até o dobro do que ele deu, ou até mais. Porque o Senhor vai ter provisão abundante para repartir com você. As coisas não vão ficar no cofre da casa de Deus. Não tem como deixar dinheiro em cofre. Se precisar, se tiver alguém necessitado. Na casa de Deus, não é uma casa de investimento para ficar guardando dinheiro. É um investimento no reino, porém não nesse mundo. Irmãos, se Cristo está em você, tua oferta vai te representar em Cristo diante de Deus. A proposta do diabo é ficar com os recursos que Deus nos deu para servi-lo. Ele quer que fique no mundo. O diabo quer usar nossos recursos para a expansão do reino dele. E também quer usar você como um promotor do reino dele. Longe de nós tal coisa.
Amém.
Glória a Deus. Olha, uma grande proposta para você. Gálatas 6,14 para encerrar. Ele diz: mas longe esteja de mim gloriar-me, a não ser na cruz de nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual o mundo está crucificado para mim, e eu, olha o eu para o mundo. Amém? Que isso seja realidade na tua vida. Realidade espiritual. Glória a Deus. Eu quero louvar o Senhor, porque eu sei que essa palavra vai dar fruto. Amém. Glória a Deus. Nós somos cidadãos do reino de Deus. Vamos louvar o Senhor com um cântico aqui, glorificando a sua palavra. E você se apresente ao Senhor. Renda-se a si mesmo, a Deus. E Ele vai te fazer um servo verdadeiramente fiel. Amém? Glória ao Senhor.